Olá, pessoal! Claro que dia de decisão, Supercopa do Brasil, o Semicírculo não podia ficar de fora, trazendo dois ilustres torcedores de Flamengo e de Palmeiras que se enfrentam daqui a pouquinho por este título entre o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil na temporada passada. Olha só, Simoninha de um lado, Simoninha com a camisa do Palmeiras e a nossa Fabi Alvinha, Fabi comentarista aqui do canal, com a sua camisa do Flamengo. Eu não vou nem dar currículo, né? Só vou dizer que ele é bicampeão olímpico, que o Simoninha em música é um dos nossos grandes nomes da atualidade. Se eu for dar o currículo, a gente gasta o tempo tudo com isso. Mas vou dizer o seguinte: vou pedir licença para a Fabi começar com o Simoninha. Porque a Fabi está inconformada, Simoninha. Você, carioca, você, filho de Wilson Simonal, né, um dos gigantes da história da nossa música, Flamengo, apaixonado pelo Flamengo, e você, palmeirense. Então eu queria que você contasse a história de como o Palmeiras entrou na sua vida, Simoninha.
Bom, primeiro, prazer estar com vocês, com a Fabi, que eu sou muito fã. É, me deu muitas alegrias, já me fez torcer muito, já me fez chorar, já me fez dar muita risada. Muito bom estar com ela aqui. E com você, Milton, sempre um prazer. Eu realmente, desde criança, né, assisti os jogos do Flamengo ali no Maracanã com meu pai. Tinha essa coisa muito presente na minha vida. Mas quando eu mudei, em definitivo, para São Paulo, eu tinha 9 anos de idade e fui morar no Lord Palace Hotel. A Fabi não deve conhecer, mas o Milton deve lembrar. Na Rua das Palmeiras, que era a concentração do Palmeiras, por coincidência. E meu pai, apesar de ser flamenguista, ele era amigo, né, dos jogadores do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras. E a gente morou quase um ano nessa concentração. E o César Maluco, foi um jogador muito importante na história do Palmeiras, tinha uma loja do lado do hotel. E eu voltava da escola, ficava lá, enchendo o saco do pessoal na loja dele. E ele ficou amigo do meu pai também. Aí ele falava: pô, Simonão, vou levar o garoto aqui no treino. Aí, enfim, acabei criando um amor pelo Palmeiras e vi um jogo importante do Palmeiras, que o Palmeiras foi campeão em cima do Corinthians, 1-0. É um jogo histórico. E aquilo me marcou muito, porque aqueles caras que estavam jogando, eu tinha 9 anos de idade nessa época, e aqueles caras que estavam jogando ali no campo eram os meus amigos, né? Eram a minha turma ali que eu enchia o saco no café da manhã, no almoço, no jantar, né? Ficava atrás deles ali. E uma geração de muito sucesso do Palmeiras, o final da segunda academia. E aí, eu morando em São Paulo, naturalmente, a minha relação com o clube foi aumentando e eu me tornei palmeirense. Mas tenho o maior carinho pelo Flamengo, pela aquela geração do Zico Júnior, Adílio, Leandro. Poxa, tanta gente competente, brilhante e espetacular que meus ídolos também.
Bom, satisfeita a curiosidade da Fabi. Fabi, o nosso pessoal aqui, quando a gente chegou no nome de vocês dois, e foi unanimidade, todo mundo curtiu e tal, pessoal da produção aqui, o Otávio, a Manu, todo mundo, o Melido. Não, a Fabi, ela não é Flamengo. A Fabi é doente pelo Flamengo. Quando ela vai gravar aqui, quando ela vai modular os microfones, ela canta o hino do Flamengo. Eu queria saber como é que você se
Mas eu
contagiou.
canto também o hino do Flamengo, que eu acho dos mais bonitos que existe.
Mas ela canta toda vez que vai modular o microfone. Então eu perguntaria, como é que você se contagiou com essa doença, né, Fabi? A família inteira é Flamengo. E como é que você ficou tão apaixonada pelo Flamengo?
Bom, Milton, sempre um prazer estar contigo. Simoninha também, que cara incrível. Fiquei só triste porque virou palmeirense. Essa história é uma loucura, mas dá para perceber, Milton, que tem carinho ali dentro do coraçãozinho dele também, tem um espaço para o rubro-negro. Mas essas histórias são muito bacanas. Cara, na verdade, eu sou de uma família que respirava futebol, né? Sempre respirou futebol. Simoninha faz alusão a uma geração que marcou muito a minha vida, né? Eu nasci em 1980 e os meus pais, né? Minha mãe tinha 7 irmãos homens e lá a família inteira rubro-negra. Eles são de Juiz de Fora, né? De Matias Barbosa, próxima a Juiz de Fora. Então, a maioria dos torcedores ali torcia pelos times do Rio. E eu nasci, só se falava de Flamengo, de futebol. Os meus pais frequentavam a arquibancada. Era uma coisa meio doentia, né? Hoje eles são, eu posso dizer que eles são rubro-negros saudáveis. E aí essa doença, essa paixão, essa loucura ficou para nós, para os filhos, né? E eu sou uma apaixonada mesmo. Assim, essa brincadeira eu sempre antes das gravações, o que quer que seja, eu canto o hino do Flamengo. E isso é bom, Milton, que eu já sei quem eu posso contar ali, né? Quem deixa um pouquinho mais de tempo cantando, eu já sei que é rubro-negro. Quem, tá bom, Deus, eu já sei que não é. Mas é uma paixão mesmo, virou... É, e eu tenho boas histórias assim, com o Flamengo, né? Eu comecei minha carreira no vôlei, minha história no esporte, nas categorias de base do Flamengo. E é, eu posso dizer que é uma coisa que passou de pai para filho, né? Pai e mãe para filhos, assim, a família inteira. Então, eu desconheço alguém da família que não seja Flamengo. E acho que por isso que, mais do que nunca, potencializou, né, essa paixão que veio de geração para geração, mesmo.
Então, até aproveitando o gancho, Fabi, você começa a sua formação no Flamengo, no time de vôlei do Flamengo, você vai para o time principal do Flamengo, tem títulos com o Flamengo ainda já como encaminhando a sua vida profissional. E como é que é, né? Ser jogadora e estar se encaminhando para ser profissional, você é considerada a maior líbero da história do voleibol, no time de coração, né? Como é que você joga no time de coração brigando por títulos? É diferente, porque você jogou em outras equipes também, né?
Ah, é muito diferente. É engraçado, porque eu sou nascida e criada, para quem não conhece, no subúrbio do Rio de Janeiro. Eu sou de Irajá. E para treinar na Gávea, não é perto, né? É distante. Mas era uma coisa assim, era como se eu preciso treinar no Flamengo. Eu queria ter, é engraçado, eu queria ter a camisa de treino. Eu queria ter, frequentar o clube, né? Você tinha uma carteirinha de sócio-atleta. Então, isso tudo mexia muito com a minha paixão. E aos pouquinhos, eu fui passando pelas categorias de base até chegar no meu grande sonho, que era vestir a camisa do Flamengo em competições importantes, conquistar títulos. Imagina, era uma coisa meio que inimaginável, né? Porque quando eu era muito jovem, né, Milton, jogar vôlei fazia parte, digamos, do meu processo educacional, né? Fazer esporte. Quando eu comecei a perceber que daria para viver de vôlei, imagina poder juntar paixão pelo um clube com o seu amor, o encantamento pelo vôlei. Era diferente, sem dúvida alguma, foi um momento especial na minha vida. Foi curto, né? Porque logo depois eu saí do Flamengo, né? Eu passei, como eu disse, a minha adolescência até 18 anos, joguei algumas competições no adulto e depois fui trilhar o caminho, né? O Flamengo acabou não tendo mais time, mas certamente tinha um sabor especial vestir essa camisa profissionalmente pelo esporte que eu tanto amo também, né? Mas juntar paixão e a paixão pelo clube com aquilo, com a tua profissão, é um privilégio.
Agora, Simoninha, você, pelo que dizem, não jogou tanta bola assim para jogar pelo Palmeiras, né? Não sei, algumas peladas e tal. Mas você se envolveu com o Palmeiras num momento muito especial da história do Palmeiras, que foi o centenário. Porque você foi lá cantar no dia do centenário do Palmeiras, né? Ou seja, você, usando o seu instrumento, que é a música, você estava lá no dia da história tão importante do Palmeiras. Como é que foi para você estar lá, inclusive com os filhos, né?
Ah, foi muito emocionante, Milton, muito emocionante, porque eu acho que, como a Fabi, eu sempre fui ao estádio, sempre torci, sempre... eu gosto dessa coisa do pré-jogo, de ir encontrar as pessoas, sentir o clima, aquela euforia. E eu tenho dois filhos que são gêmeos, têm 14 anos de idade, o Tom e o Gabriel, e isso é uma coisa que eu passei para eles desde muito cedo também. Então, eles vão comigo... foram a primeira vez ao Parque Antártica, ainda ao Parque Antártica, quando eles tinham um ano de idade, né? E passaram muitos momentos ali. Depois, quando fechou o Parque Antártica, os jogos começaram a mandar os jogos no Pacaembu, na Arena Barueri. Já passei cada perrengue com os moleques, já saí correndo, segurando cada um pelo pescoço, assim. É uma coisa que eu gosto. Não de passar esse perrengue, isso não gosto. Da coisa do estádio, eu sempre gostei muito e tal. Então, tá ali no centenário, que foi uma data importante, o momento, né, uma celebração, né, por 100 anos, né? Então, eu fiquei muito honrado ali, muito feliz de poder cantar o hino, de entrar no novo estádio, de cantar também no primeiro jogo do novo estádio também, estive lá, cantei o hino, assim, sempre eles me chamam para participar de eventos, eu me sinto muito honrado, me sinto também muito acolhido ali pela família palmeirense.
Agora, já que você citou seus dois filhos, né, os gêmeos Tom e Gabriel, como você disse, palmeirenses, desde pequenininho, Mas eles cresceram. Hoje a fase do Palmeiras é maravilhosa, mas eles pegaram ali, quando crianças, uma fase não tão boa, de rebaixamentos, enfim. O time quase quebrou ali em 2015, financeiramente falando, né? Como é que faz um pai, eu quero que você conte isso para a Fabi, porque a Fabi vai passar por isso já já, como é que faz um pai para não perder os filhos, né? Porque quem é apaixonado muito pelo futebol não quer deixar que a prole vá para outro lugar, né? Tem que ficar por ali.
É muito difícil. Eu tenho um irmão, né, o Max de Castro, também músico, né, produtor, enfim, artista incrível. O Max, o mais velho dele, o Antônio, o Max é flamenguista doente, e o Flamengo estava numa fase mal ali, né, 2010, 2011, 2012, era aquela fase que o garoto está com 9, 7, 8, 9 anos ali, acabou virando corintiano, né, porque foi a ascensão do Corinthians. Então, nesse momento que o time está muito ruim, para um pai que se importa com isso, enfim, que gosta disso, é complicado. Mas eu lembro que em 2009, acho que a gente ganhou um Paulista, 2008, 2009, agora não vou lembrar quando. 2008. Meus filhos tinham 2 anos de idade. Eu fiz uma festa em casa no jogo, né? Decorei a casa inteira de palmeiras, botei eles uniformizados. Então, desde criança, eu vou, né? Você tem que aproveitar esses momentos e vai catucando. Não pode vacilar. E é isso, ia para os jogos, quando estava muito ruim, papai, como é que foi o jogo? Porque aí, né, não assistia, falava, ah, ganhamos, filho, ganhamos, tal, não sei o quê. Um pouquinho de mentira aqui para dar uma. não pode entregar os pontos. E aí, tem momentos, vou te confessar que teve, eu acho que quando quase caiu, antes do Paulo Nobre assumir e começar essa renovação, teve um dia que eu fiquei muito triste, porque eles estavam muito tristes. Eu via meus filhos chorando, tristes com o jogo ali do Palmeiras. E eu fiquei arrasado, fiquei destruído. Eu falei, pô, não posso fazer isso com meus filhos. Fiquei muito, muito, muito triste. Mas, assim, isso passa também. Isso também é essa loucura, esse amor, né, que você tem. Você vai do céu ao inferno, do inferno ao céu. E também quando vem a glória, é maravilhoso. E eles também têm que aprender a lidar com essas frustrações. Faz parte da vida, né? Ganhar, perder, né? Então, isso é genial.
Ô, Fabi, eu falei de você para se aprender com o Simoninha, porque Maria Luísa está com 1 ano e 8 meses, vai fazer 2 anos agora no meio do ano, está começando a falar, aquela fase bacana que a minha neta também está passando. Ela já canta o hino do Flamengo ou ainda não? Fabi, eu quero saber isso.
Ó, cantar ela não canta não, mas ela já faz assim, ela já brinca, ela já se fala Mengão. O hino sempre toca aqui em casa, né? Aliás, a fase é ótima para isso e oportuna. Mas, e tem uma coisa engraçada, Milton. Eu quando o Flamengo conquistou a Libertadores, né, em 81, e o título mundial, eu tinha 1 aninho. A Maria também tinha 1 aninho quando o Flamengo ganhou em 2019 o título. Então, assim, tem umas coincidências. 1 aninho não, eu tinha um pouco menos, mas algumas coincidências que já me deixam confiante de que eu não vou sofrer tanto assim para convencê-la. Mas é muito louco. O Simoninha fala uma coisa que é isso, né? A gente vê os filhos tristes por qualquer frustração que seja. Eu ainda não peguei porque ela é muito novinha, mas isso deve ser uma coisa que dói na gente, né? Essa de vê-los chateados com alguma coisa. Mas também é um encantamento do esporte. Eu acho que é isso, né? Você, um gol, né, aos, sei lá, aos 43, como foi o Flamengo na Libertadores, né? Aquela virada. Esse tipo de coisa é que causa na gente essa paixão e essa loucura que a gente não sai de casa, eu quero ver o jogo. Eu te imagino, eu sempre fui muito supersticiosa, engraçado que não no vôlei, mas no futebol eu sou muito supersticiosa, assim. Eu sofá, sento no lugar do sofá na hora do jogo. Tal camisa, se o Flamengo perde, eu já deixo aquela camisa um pouco de lado. É engraçado que para jogar vôlei, eu tinha rituais, mas não tinha nada de superstição, nunca tive. Ritual, eu acho que faz parte, né, para a nossa preparação. Agora, com o futebol, eu tenho. Olha que loucura, como se aquilo fosse fazer alguma diferença, né? Mas eu espero ter ser um pouquinho melhor do que foi o nosso grande Simonal, né? Que ele não deixe
o filho escapar, né?
O filho escapar. Mas, assim, eu acho que a Maria vai ter livre escolha aqui em casa, desde que seja vermelho e preto, entendeu? Vai ser assim.
Ô, Simoninha, você tem superstição?
Livre de espontânea pressão.
Você sabe que recentemente, aqui no programa, a gente entrevistou o Hugo Yama, o mesa tenista, que também é palmeirense maluco, né? E ele tem cueca do Palmeiras. Ele só assiste o jogo do Palmeiras com cueca. As finais de campeonato que ele disputava em tênis de mesa, ele só fazia com aquela cueca do Palmeiras. Você tem isso, não? Você tem camisa da sorte? Você tem lugar no sofá, que nem a Fabi?
Olha, é uma coisa muito louca. Eu escutei a Fabi falar e até me aliviou um pouquinho o coração, porque... É muita loucura. Muita loucura. Você tem a camisa, aí você, quando não dá certo, realmente não usa mais a camisa. Se você está numa posição e deu certo, você tem que assistir o jogo naquela posição. É uma sucessão de superstições até meus filhos brincam muito comigo assim, e já estão começando a criar as deles também.
Agora, vocês estão numa fase, né? Só para você ter uma ideia, vou dar aqui pequenas informações, né? Os últimos 5 campeonatos brasileiros, 4 foram ganhos ou para o Flamengo ou para o Palmeiras, 2 de cada lado. Os dois são os dois últimos campeões da Libertadores da América, o torneio continental mais importante. O Palmeiras ainda de quebra, tem a Copa do Brasil da temporada passada e também são os dois campeões estaduais dos dois principais estados. Neste momento, é bom demais torcer para o Palmeiras e torcer para o Flamengo. Mas nem sempre foi assim, né? Porque nós tivemos o Palmeiras quase quebrando, ali 2014, 2015, a vinda do Paulo Nobre injetando dinheiro e depois a construção do estádio, o Palmeiras se recupera e hoje é um time financeiramente muito saudável. E o Flamengo é a mesma coisa, o Flamengo ficou longe dos grandes títulos muito tempo, também em questões financeiras, até que o Bandeira de Melo, como presidente, deu aquela repaginada, digamos assim, na parte administrativa, e o Flamengo hoje é um time que também tem muito dinheiro. É mais fácil torcer agora, Simoninha, Fabi? Ser palmeirense, ser Flamengo hoje em dia é uma moleza, não, hein, Simona?
Ajuda, né? É a estrutura. Eu acho que, assim, você falou, são dois times que estão muito bem estruturados e isso reflete-se, obviamente, dentro do campo, não tem como, né? Às vezes, obviamente, não dá para ganhar todos os campeonatos, mas está sempre ali disputando, está sempre chegando, está sempre ganhando também campeonatos importantes, né? Muito a estrutura do Flamengo, a estrutura do Palmeiras, né? As contratações, tudo isso ajuda a se manter, como você colocou aí, lembrando esses últimos anos, como tem sido para os dois clubes, né?
E aí, Fabio, hoje está moleza.
Eu já peguei essa fase difícil, peguei a fase onde a gente ficava bravo por só conquistar estadual, peguei a fase que nem estadual conquistava, peguei de tudo, mas eu acho que assim, o bacana de a gente estar nesse momento de vitórias é que é a construção dos ídolos, né? A relação com o seu clube, ela vai ser eterna, ganhando ou perdendo, você vai estar na frente da televisão, vai estar torcendo, talvez com um pouco menos de paciência numa época do que em outra. Flamengo, na temporada passada, e o Flamengo, nessa última que terminou agora em 2021, foi um Flamengo que dava muito orgulho, assim, né? Pelas conquistas. Mas o que mais me encantou nisso tudo é ver o clube, obviamente, reestruturado financeiramente, pelo tamanho desse time, mas também essa relação com os ídolos, que se tinha muito no passado, né? Eu me apaixonei, o Zico era um ídolo de infância que eu vi pouquíssimo, né, atuando. E era um ídolo porque era um ídolo dos meus pais, o Júnior, o Zico, era um ídolo dos meus pais, né? Nunes, Adílio, como o Simoninha lembrou. Então, são pessoas que são relações que ficam, que nos marcam. E é o que está acontecendo um pouco com essa geração, assim, atletas que, através dessas grandes conquistas, vão ficando, vão se eternizando no clube, né? Porque atletas vêm e vão, alguns ficam, né? Como o Zico. Eu encontro o Zico onde eu estiver, meu filho, eu beijo a mão, eu agradeço. É quase que a reverência para o Zico que eu faço vai ser para sempre, por tudo que ele fez pelo Flamengo.
Agora, eu anotei aqui no meu roteiro: teu passado te condena, porque a Fabi, para quem não lembra, jogou no Vasco. A Fabi foi campeã estadual jogando pelo Vasco, a Fabi chegou à final de Superliga com a camisa do Vasco. Então, eu queria dizer que profissionalismo é este, Fabi, que te levou a se desempenhar tão bem com a camisa do Vasco?
Olha, tem uma história maravilhosa dessa época do Vasco. Aliás, eu tenho gratidão por aquele ano que eu joguei, foi em 2001, porque foi, aí a minha projeção acaba acontecendo, o cenário nacional acaba acontecendo ali, né? E eu me lembro que eu tinha 21 anos, eu recém morando sozinha, levava as roupas para lavar em casa. Milton, meu pai e minha mãe não deixavam estender, não. Era só podia lavar a roupa ali e levar para estender na minha casa. Eu não tinha permissão para estender, não. Ou se por acaso quisesse estender, tinha que ser escondido lá para ninguém ver. Mas é isso, eu acho que tem, obviamente, a questão da gente perceber o profissionalismo através disso. Eu tenho um estadual pelo Vasco, eu queria ter conquistado aquele título da Superliga pelo Vasco também, até porque era o início de tudo. Foi ali que eu conheci e joguei próximo às minhas grandes ídolos, né? Tinha Márcia Fu, Fernanda Venturini, Ida, jogadoras que marcaram a história do vôlei brasileiro. E eu estava tendo a oportunidade de jogar uma final de Superliga. Foi a minha primeira, então marcou muito. A final foi contra o Flamengo, né? Maracanãzinho lotado, cara. Que loucura, né? Ainda fazia a final contra o Flamengo. Mas foi um momento especial da minha vida. Eu guardo com muito carinho, mas tinha essas curiosidades aí da gente entender que o profissionalismo faz parte. Ali eu confesso que eu entendi.
Prova maior.
Prova maior não tem.
Ô, Simoninha, você se lembra da grande conquista que você comemorou do Palmeiras? Porque você estava contando, aí você pegou o final da segunda academia, que ainda era um Palmeiras gigantesco ali, final dos anos 70 e tal. Você pegou a fase ruim do Palmeiras, de rebaixamentos e tal. Acompanhou a era Parmalat, que era um Palmeiras maravilhoso também, né? Talvez o primeiro grande investimento de empresa que tenha funcionado muito, um time que foi bicampeão brasileiro. E agora está vivendo essa fase que, de novo, é muito boa, né? Você elencaria dentro do seu ranking de conquista aquela que você mais curtiu, aquela que foi mais legal, não?
Assim, é difícil, né? Mas eu acho que tem uma que é muito simbólica, que é a saída da fila em 93. Aquela foi muito especial, porque o Palmeiras amargava uma fila há 17, quase 18 anos.
17 anos, né?
E foi muito dramática, né? Porque estava montando, né, um grande time ali, e fez o primeiro jogo contra o Corinthians, né, no Murumbi. Os jogos eram, né, no Murumbi, né, naquela época. E aí teve o gol do Viola, que o Viola imitou o Porquinho, e o Corinthians ganhou o jogo. O Palmeiras tinha que reverter o resultado, era uma coisa muito difícil. E o Palmeiras tinha montado um grande time naquele momento. Então, eu fui pro Murumbi ali pro segundo jogo. Fui eu, o meu compadre, hoje compadre, que é corintiano doente, e mais um outro amigo palmeirense, né? E aquela tensão, puxa, será que vai dar certo? E a gente confiava. Foi um negócio meio histórico, aquela... E ainda tinha uma coisa muito louca, porque o Palmeiras tinha que ganhar no tempo normal e ganhar na prorrogação. Nunca vi um negócio desse. Eu não lembro por que tinha essa maluquice na época. Então, tinha que ter duas vitórias no mesmo jogo. E o Palmeiras conseguiu, e foi uma festa, foi um negócio assim inacreditável. E o Corinthians tinha certeza que ia ganhar, porque o Corinthians tinha um time bom também e ganhou o primeiro jogo. Então, uma rivalidade, sair da fila, foi especial esse 93.
E você, Fabi, qual é o momento do Flamengo? Se a gente perguntar de bate-pronto, falar, não, foi esse título aqui, foi essa comemoração.
Olha, é muito difícil ter uma marcante, que eu tenho algumas. Estar no estádio e ver um título é especial, né? Eu estava no Flamengo de 92, tinha 12 anos, mas sempre perguntar de bate-pronto, assim, não tem. Sem titubear, é aquele gol do Pet de falta, Flamengo e Vasco em 2001. É um momento muito marcante para mim. Eu jogava no Vasco naquela época, então eu nem podia sair na rua para torcer, não podia fazer festa nenhuma, tinha que ficar em casa quietinha, assistindo, né? Obviamente por respeito, né? E cara, aquele jogo me marcou demais. Assim, eu tava na casa dos meus tios, a gente assistindo. O Vasco tinha um time. Eu acho que, se não me engano, foi o tricampeonato do Flamengo. O Vasco tinha um time superior, tinha algumas histórias que envolviam aquele jogo, que diziam que o Edilson e o Pet estavam meio brigados e tal. E cara, quando o Flamengo tinha que ganhar por 2 gols de diferença, aquele gol do Pet de falta é uma coisa que até hoje eu sinto aquele arrepio. Eu lembro das narrações, eu sou aquela que vê e revê os gols 20 vezes, ouve narrações. Eu gosto do rádio, o radinho, escutar as narrações. Então, me marca muito esse título de 2001. Esse de 92, eu estava lá no estádio, eu vi um dos jogos. Então, com 12 anos, né? Me marcou bastante. Mas, se você falar, escolhe um, eu vou ficar com o título de 2001, gol do Pet.
É, da forma como foi, né? No finalzinho, aquela bola incrível, aquela cobrança de falta maravilhosa, enfim. Agora, eu queria falar, trazer um pouquinho a conversa para o jogo, né? Para essa decisão que a gente vai ter daqui a pouquinho entre Palmeiras e Flamengo, a Supercopa do Brasil. Simoninha, o Palmeiras, depois do Campeonato Brasileiro, deu folga para os jogadores, assim como o Flamengo deu, né? Foi usando as reservas naqueles primeiros jogos do Paulista. E agora, aí no meio de semana, disputou o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. Ganhou fora de casa, deve confirmar o título agora no meio da semana em Brasília, quando o Defensa e Justiça, lá da Argentina. Mas, embora tenha vencido lá, o time foi criticado. Todo mundo que eu li aí, acho que o Palmeiras não fez uma boa partida, que se jogar daquele jeito contra o Flamengo, corre o risco de não ter chance no jogo de hoje. Como é que você avalia o jogo do Flamengo contra o Flamengo diante desse Palmeiras aí que recomeça praticamente depois de férias?
Não, o Flamengo hoje é favorito, né? Porque o Palmeiras fez o primeiro jogo dele oficial, né? Essa semana. Você vê claramente os jogadores ainda estão, ficaram em férias, estão completamente fora de forma ainda. É claro que é um jogo que, né, eu estou aqui para torcer pelo meu time, vou torcer para que a gente ganhe. É, essa coisa da superação pode acontecer, mas eu acho que o Flamengo tem um pouquinho mais de vantagem, porque o Flamengo começou um pouco antes, voltou um pouquinho antes, o time já está mais entrosado. E a gente está ainda naquela fase do recomeço, né? Mas a graça do futebol é exatamente essa, né? Tudo pode acontecer, eu vou torcer até o fim da Palmeiras, claro.
E do outro lado, né, Fabi? O Flamengo também deu férias para os jogadores, jogou com muita garotada os primeiros jogos do estadual e tal. E agora colocou também na rodada passada o time principal para jogar e já meteu uma goleada, já jogou bem, todo mundo elogiando e tal. Você também está com o Simoninha ou o Simoninha está empurrando essa bala para você? O Flamengo é favorito ou não?
Eu acho que o Simoninha está empurrando. Na verdade, assim, são um dos melhores elencos do Brasil, né? Óbvio que estão em início de temporada. Acho que a gente não pode se iludir, porque o Carioca, tecnicamente, é uma competição bem mais frágil. Palmeiras, independentemente de qualquer coisa, tem um entrosamento, tem uma história e vale título, né? Acho que o Flamengo talvez tenha essa pequena vantagem que o Simoninha falou, mas se a gente pegar os elencos, né, apesar de que eu acho que a gente vai ter alguns desfalques, acho que o Luiz Adriano não joga pelo Palmeiras, enfim, mas independentemente disso, eu acho que jogo decisivo, valendo o título, um jogo só, tudo pode acontecer. Eu espero que o Flamengo venha embalado, aí que aquela goleada seja um bom presságio, mas eu não consigo ver um favorito, assim, um absolutamente favorito para o jogo, não, Milton.
Vocês acham que Flamengo e Palmeiras têm tudo para dominar o cenário do futebol nos próximos? Já estão, nesses últimos anos, já têm sido os principais vencedores. Mas vocês acham que isso é uma coisa para se consolidar, até pelo poderio financeiro deles, Simona? Os outros vão ter que correr atrás agora de Palmeiras e Flamengo?
Eu acho que se a situação política tanto do Palmeiras e do Flamengo se manter sem grandes mudanças, a tendência é a gente estar um passo à frente. Eu acho que dos outros clubes que vão ter que correr realmente atrás no sentido de se reestruturar, mas o futebol é fantástico exatamente por isso, né? Às vezes surgem equipes que você, né, jovens surgindo, né, novas gerações aparecendo, misturando com uma galera experiente e cria uma química e criam então tudo pode acontecer, obviamente, mas eu acho que assim, a longo prazo, em competições que exigem elenco, o Palmeiras e o Flamengo estão na frente dos outros pela questão de elenco até, né? É um time que não tem um time só, tem elenco, né? E isso faz uma diferença em competições, nessas grandes competições.
Resumindo, né, Fabi? Maria Luísa não tem com o que se preocupar, os próximos anos ela vai virar flamenguista com um time vencedor.
Eu espero que ela se confirme rubro-negra com título, certamente. Eu acho que eu colocaria nesse bolo aí talvez também o Grêmio, né? O Grêmio também é um time que talvez possa brigar na questão dos elencos, vai se reforçando. Espero que a Maria Luísa tenha bons motivos, né, nesses próximos anos aí, com títulos que o Flamengo esteja disputando lá nas cabeças, que vai ser mais fácil torcer, mas de qualquer forma eu vou estar aqui com o hino, tocando o hino para ela, contando história para que isso aconteça.
Não, Fabi, a gente esqueceu do Atlético, né? Porque está se reforçando muito.
Tem o Atlético também, é verdade.
Tudo aí, o Inter manteve uma base, quase, né? Chegou também, assim, o São Paulo tá também. Então, assim, é difícil a gente fazer uma previsão de futuro no esporte, né? Mas acreditamos, né?
Bom, para encerrar, Fabi vai cantar o hino do Flamengo ou não?
Posso cantar, posso testar aqui como é que eu faço lá.
Vamos lá.
Eu brinco assim quando eu vou testar o som. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata de emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mas cotado nos fla-flus ao ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse um Flamengo no mundo. É assim que eu faço a minha... Os meus pré-jogos são assim.
Lindo, só falta
o escudo do Flamengo.
Lindo, lindo. Simonia quer replicar, não? Vai cantar alguma coisa?
Ah, só um... Quando surge o alviverde imponente no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prego não tarda, e o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre cantar e levar que de fato é campeão.
Aí entramos na seara dele, né, Fabinho? Aí é difícil competir, pô, né?
Por isso que eu fiz, eu fui bem na humildade aqui, eu vou só soletrar aqui, falando, né, porque não ia cometer essa graça de cantar aqui, né, meu?
Não vou jogar vôlei também.
Melhor não. Fabi, Simoninha, hoje foi muito mais um programa de tiete minha para vocês dois, dos quais eu sou fã, de carteirinha e tal. Então foi um privilégio ter vocês dois aqui, que a gente possa assistir já um grande jogo entre Flamengo e Palmeiras, que seja uma partidaça desses dois times que têm sido tão vencedores. Muito obrigado pela gentileza de vocês, viu?
Viva!
Obrigada a você, Simoninha. Prazer enorme. Valeu.
Beijo enorme, Fabi. Obrigado, Milton.